Teremos a capacidade de nos sentir presentes, como se estivéssemos com aquelas pessoas, independente de quão longe estaremos. E com essa frase sobre o metaverso do Mark Zuckerberg, o fundador e CEO do Facebook, que abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura e sou também autor dos livros 6 Competências para Surfar na Transformação Digital e o mais recente, o Metanoia Lab. E quero compartilhar uma novidade, que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. Aqui, a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções em segurança cibernética, anti-DDoS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, CASB SaaS, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e graças a eles, nós sempre teremos um segundo episódio a cada semana repleto de surpresas. E se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @metanoia_lab. Se estiver gostando do episódio, tira um print agora, me poste em suas redes sociais me marcando, lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado por Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. Mas falando sobre nosso protagonista de hoje, o Mark Zuckerberg é certamente uma figura polêmica, não é? Tendo migrado daquele garoto prodígio do Vale do Silício para o inimigo da privacidade e promotor de fake news. Falando sobre o Mark, ele é conhecido por cofundar o site de mídia social Facebook e hoje, né, que se tornou a Meta Platforms, da qual ele é presidente, CEO e acionista majoritário. Ele foi para a Universidade de Harvard, de onde lançou o Facebook em 2004 com seus colegas de quarto Eduardo Saverin, brasileiro, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Originalmente lançado para campus universitários, o site expandiu rapidamente, atingindo 1 bilhão de usuários em 2012. No mesmo ano, ele abriu o capital das empresas e ele se tornou bilionário mais jovem do mundo. Em fevereiro de 2022, o patrimônio líquido de Zuckerberg era de US$84 bilhões e desde 2008 a revista Time o nomeia entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Obviamente, nós não podemos discordar, pois obviamente ele é muito poderoso, a ponto de ser uma figura muito polarizadora, primeiro aclamado e hoje visto como inimigo da privacidade. A marca Facebook, como um todo, meio que sofreu com tudo isso, mas um esforço para mudar, ele anunciou recentemente o rebranding do Facebook para a Meta, declarando seu compromisso de tornar o Facebook o líder no metaverso. O que, se me permitir, espero que não aconteça, pois iria exatamente contra o pilar principal do metaverso, ou seja, a sua descentralização. De qualquer forma, recentemente ele estava conversando com o Gary Vee numa entrevista para o canal do Gary Vee sobre o metaverso, e é sobre isso que nós vamos ouvir agora o Mark Zuckerberg falando. Ouça só.
Yeah, so the metaverse to me today feels like the next frontier in social connection, in much the same way that social networking did when I was getting started back in 2004. And you know, that's a big reason why we wanted to change the brand of the company, is that, you know, today I think most people think about us as a social media company. But in our DNA, you know, we're a technology company that builds all kinds of different technology to help people connect and tries to advance human connection. And of course, social media is one important part of that. But I think increasingly, it's going to be about building platforms and experiences that deliver the sense of presence, like you're right there with another person. So there's, you know, of course, all the virtual and augmented reality parts of that, and there's the hardware, and I'm really excited about that. The work that we've been, you know, I mean, we've been working on that for 7 years now at this point. So that's making a lot of progress.
O metaverso me parece ser a próxima fronteira na conexão social, muito nos moldes do que as redes sociais fizeram quando comecei lá em 2004. Essa é uma das grandes razões pelas quais nos quisemos mudar o nome da companhia. Hoje, a maioria das pessoas pensa na gente como uma empresa de mídias sociais, mas em nosso DNA somos uma companhia de tecnologia que cria vários tipos de tecnologias para ajudar as pessoas a se conectarem e tentamos avançar a conexão humana. Obviamente as mídias sociais são uma parte importante disso, mas eu acho que cada vez mais será sobre como construirmos plataformas e experiências que entreguem um senso de presença. Como se você estivesse aí com uma outra pessoa. Tem obviamente toda a parte da realidade virtual e aumentada, partes disso, e tem a parte de hardware, e estou muito animado com isso, sabe? Nós temos trabalhado nisso faz 7 anos, então isso está fazendo muitos avanços. Imagine que você esteja andando pela rua, passeando seu cachorro de manhã, e de repente você lembra de um produto de limpeza para sua casa que você precisava comprar. Pois ele acabou. E um piscar de olhos na sua frente aparece uma máquina de venda automática repleta desse produto, com todas as suas opções de marcas, tamanhos e preços. Você para, analisa as opções, escolhe um item da máquina, e assim que você pagamento com seu wallet virtual, o produto já está a caminho da sua casa. E você continua o passeio com seu cachorro na maior tranquilidade. Agora, prestes a voltar para casa, você recebe um alerta que o seu artista preferido está começando um show na Wembley Arena, em Londres, daqui a 5 minutos. Mesmo você estando em São Paulo, você compra o ingresso e corre para sua casa curtir o show, desde o conforto da sua sala. Agora, você pode achar que esses cenários sejam trechos do seriado britânico Black Mirror, mas a verdade é que eles representam as aplicações possíveis do metaverso que já existe e está bem mais real do que o mundo do Black Mirror. Pois é, meu caro leitor, bem-vindo ao metaverso, ou seja, as realidades digitais alternativas onde as pessoas trabalham, socializam e se divertem. Você pode chamar ele de metaverso, de omniverso, como a Nvidia preferiu chamá-lo, de AR Cloud, de Magicverse, ou como você preferir, mais uma coisa é certa. Ele está chegando e representa um grande negócio. Mas o que é esse tal de metaverso? Bom, o termo nasce da junção do prefixo grego meta, que significa além, e universo, e fundamentalmente um espaço compartilhado virtual e coletivo criado pela convergência da realidade física aprimorada virtualmente, ou seja, principalmente representada pelos digital twins, ou seja, os gêmeos digitais dos quais falaremos, e de um espaço virtual que já permeia o mundo físico, em particular da realidade aumentada, também chamada de AR. Está confuso? Bom, pense nele da seguinte forma. Hoje, nós estamos online quando acessamos a internet, mas com todos os novos dispositivos, mais conectividade e tecnologias de ponta, nós estaremos online o tempo todo. Inclusive, por isso, o momento da internet que nós estamos vivendo é definido também de Web 3.0, ou seja, uma nova geração de serviços da internet que serão construídos em cima de tecnologias descentralizadas, como, por exemplo, as diversas blockchains existentes. Veja a evolução da web. A Web 1.0 veio com o nascimento da internet e fundamentalmente digitalizou a informação, submetendo o conhecimento ao poder dos algoritmos. Essa fase acabou sendo dominada pelo Google. A Web 2.0 veio com as mídias sociais, rodando principalmente smartphones, e digitalizou as pessoas e submeteu o comportamento e os relacionamentos humanos ao poder dos algoritmos. Esta fase foi dominada pelo Facebook. E a Web 3.0? Bom, nessa terceira fase, fundamentalmente, digitalizará o resto do mundo. Porque na Web 3.0, todos os objetos e lugares serão legíveis por máquinas e sujeitos ao poder dos algoritmos, e ela será dominada por quem? Muito provavelmente por ninguém, e todos ao mesmo tempo, porque será descentralizada. E mesmo que popularizado com o recente rebranding do Facebook para o nome Meta, o conceito de metaverso não é tão recente. Ele foi utilizado pela primeira vez há quase 30 anos pelo escritor Neal Stephenson em seu romance de ficção científica Snow Crash. Com esse termo, o autor descrevia uma realidade virtual na qual as pessoas levavam uma segunda vida virtual. Mais recentemente, o Kevin Kelly, o fundador da revista Wired, ele escreveu uma matéria de capa em 2019 intitulada Welcome to the Mirror World, onde ele descreve como a realidade aumentada irá desencadear a próxima grande plataforma de tecnologia. Ele escreveu: "Estamos construindo um mapa do mundo de um para um, de alcance quase inimaginável. Quando estiver completo, nossa realidade física se fundirá com o universo digital." Em outras palavras, prepare-se para conhecer seu gêmeo digital e o gêmeo digital da sua casa, seu país, seu escritório e até mesmo da sua vida. Gêmeo digital, você deve estar se perguntando. Pois é. É isso que chegamos no primeiro grande conceito fundamental atrás do metaverso. Ou seja, o conceito de gêmeos digitais, o Digital Twins. Eles são representações virtuais exatas de coisas físicas. Imagine uma grande empresa de manufatura tendo os Digital Twins de seus equipamentos. Através deles, um especialista desde a sua casa poderá resolver problemas numa fábrica em outro continente através do metaverso. Se escalado, uma sala de comando central com especialistas de diversas áreas de engenharia podem monitorar e fazer a manutenção de infinitos locais diferentes para essa empresa de manufatura, sem ter que sair de sua casa, sem ter que viajar fisicamente. As mesmas tecnologias permitirão reuniões de escritórios mais produtivas do que as ferramentas de videoconferências bidimensionais de hoje. Algumas das aplicações mais úteis poderão ser no treinamento de funcionários, né, onde muitas pessoas poderão participar de uma sala de treinamento virtual gigantesca ou de salas customizadas, né, para aprender com mais rapidez e eficácia. Aplicações voltadas para o cliente podem incluir a criação de Digital Twins no varejo, oferecendo uma experiência de serviço ao cliente que não seria possível no mundo físico. Empresas como Mercedes-Benz, Dell, MTV e Coca-Cola já experimentaram isso. Mas quais são as oportunidades para as empresas no metaverso? Fundamentalmente, existe um grupo de empresas que já está, né, liderando na construção do metaverso, com empresas de entretenimento e jogos liderando no caminho. Jogos como Fortnite, da Epic Games, popularizaram a socialização entre pessoas em ambientes virtuais. Plataformas de jogos mais recentes, como Roblox, permitem que pessoas criem e joguem em mundos imersivos, criados e muitas vezes monetizados pelos seus próprios usuários. Decentraland é um mundo virtual 3D inteiro de propriedade de seus usuários, permitindo que eles criem estruturas virtuais, de parques temáticos a galerias e depois cobram dos usuários para visitá-los. Tudo desenvolvido com base no blockchain. No entanto, o ambiente imersivo do metaverso não é apenas uma oportunidade para empresas voltadas para o consumidor final, não é só para o B2C. Desde o treinamento de futuros cirurgiões até o lançamento de demonstrações de produtos para vendedores no varejo, há muitas aplicações de negócio. Por exemplo, a empresa de tecnologia Nvidia acredita que investir em simulações do metaverso de manufatura e logística reduzirá o desperdício e irá acelerar melhores soluções de negócios. E a Microsoft está posicionando também seus serviços em nuvem para ser o tecido do metaverso, usando a sua plataforma Mesh para permitir que avatares e espaços imersivos estejam interligados em ambientes de colaboração, como por exemplo o Teams. Com ambientes de trabalhos remotos ou híbridos pós-Covid, muitas dessas experiências de negócios virtuais mais criativas provavelmente se tornarão ainda mais relevantes para a forma como as empresas se conectam com seus funcionários e clientes. Inclusive, a Microsoft comprou recentemente a Activision Blizzard por $70 bilhões, um movimento amplamente visto como a de uma empresa de tecnologia de velha guarda apostando no metaverso. Mas o metaverso está se provando um grande negócio não apenas para empresas de tecnologia, mas também para empresas tradicionais trazendo seus negócios para o metaverso. A Nike é um grande exemplo de uma empresa pioneira no metaverso, né? Tendo já feito o lançamento de tênis no Fortnite e recentemente adquiriram uma empresa chamada RTFKT, que cria tênis virtuais e colecionáveis para o metaverso. Olha só. A Disney também está atribuindo muito de seus resultados positivos recentes às suas iniciativas no metaverso. A companhia surpreendeu os investidores recentemente com seus resultados de primeiro trimestre de 2022, gerando $7.2 bilhões em receita, ou seja, $3.5 bilhões acima do mesmo período do ano passado, mas mais surpreendentemente também superior aos níveis pré-pandemia, pois as experiências digitais ajudaram a impulsionar o crescimento da empresa. O CEO da Disney, o Bob Chapek, disse a analistas que a mistura de experiências físicas e virtuais, ou o que está também chamado, né, de metaverso, também é uma prioridade para o Disney no futuro. Ele disse: "Embora a televisão e o streaming multiplataforma continuem a ser a base da cobertura esportiva no futuro imediato, acreditamos que a oportunidade para The Walt Disney Company vai muito além desses canais. Se estende a apostas desportivas, jogos e metaverso." As empresas que ainda não se jogaram de cabeça no mundo do metaverso estão, porém, entrando timidamente nesta corrida dos terrenos do metaverso. Lembre-se de como as pessoas e empresas compravam URLs por dezenas ou centenas de milhares de dólares no fim dos anos 90 e início dos anos 2000? Bom, o mesmo está acontecendo agora com o metaverso, onde o Carrefour comprou terreno equivalente a 30 supermercados no The Sandbox e a Samsung lançou o Galaxy S22 em The Central Land. Mas tem um grande ponto de atenção relacionado ao metaverso que existe desde sempre, mas que foi acentuado pela internet e ainda mais pelas redes sociais, ou seja, a questão da privacidade. O Facebook teve grandes crises recentes relacionadas a isso, e então está declaradamente fazendo disso a sua prioridade. E vamos ouvir então, agora, o Mark Zuckerberg falando sobre este tema. Ouça só.
Privacy and safety need to be built into the metaverse from day one. You'll get to decide when you want to be with other people, when you want to block someone from appearing in your space, or when you want to take a break and teleport to a private bubble to be alone. You're going to be able to bring things from the physical world into the metaverse. Almost any type of media that can be represented digitally, photos, videos, art, music, movies, books, games, you name it. Now, lots of things that are physical today, like screens, will just be able to be holograms in the future.
Privacidade e segurança têm que ser construídos no metaverso a partir do dia 1. Você poderá decidir quando quer aparecer para outros, ou pode bloquear alguém de invadir o seu espaço, ou quando você quer fazer uma pausa e se teletransportar para uma bolha, apenas para estar um pouco sozinho. Você poderá trazer coisas do seu mundo físico para o metaverso, quase todo tipo de mídia que pode ser representada digitalmente, fotos, vídeos, arte, músicas, filmes, livros, o que você quiser. Coisas que são físicas hoje, que são experiências, poderão se tornar hologramas. Recentemente, dentro do Horizon Worlds, uma parte importante do metaverso que ainda está em testes, criado pelo Facebook, foi registrada a primeira denúncia de assédio sexual dentro desse ambiente digital. Bom, o que é Horizon Worlds? É um serviço que permite a criação de avatares digitais que podem interagir com os avatares de outros usuários. E, obviamente, pode ser reforçada com o auxílio de óculos de realidade virtual que aumenta esta imersão. A plataforma está em testes e foi liberada recentemente por um grupo selecionado de usuários nos Estados Unidos e Canadá, justamente com esses testadores com os quais o episódio aconteceu. Porque, de acordo com o site The Verge, uma usuária disse que teve seu avatar, né? Digamos, realmente assediado por outra pessoa desconhecida dentro desse ambiente virtual. Essa mulher ainda denunciou outros usuários que estavam no local e não prestaram ajuda ao presenciar um incidente no Plaza, que é um ambiente de interação central do Horizon Worlds. O que disse a vítima, né? Na entrevista, disse: assédio sexual não é brincadeira na internet normal, mas estar em realidade virtual adiciona toda uma nova camada que faz o evento ficar ainda mais intenso. Ela disse, né, que ao mesmo tempo que ela foi abusada, mas outras pessoas que estavam lá apoiaram esse comportamento, o que a fez sentir isolada. O Vivek Sharma, o vice-presidente da Horizon Worlds, classificou o episódio de assédio sexual no metaverso como absolutamente infeliz e disse que o caso está sendo analisado pelos moderadores da companhia. Ainda assim, o executivo disse que a usuária poderia ter usado o Safety Zone, um recurso que permite a criação de uma bolha em torno do avatar que impossibilita que os outros usuários toquem só a personagem no ambiente virtual. A verdade é que problemas de assédio, fake news, golpes e particularmente privacidade têm destruído a reputação do Facebook, que inclusive reformulou seu nome para Meta também para desassociar a empresa a essa marca, Facebook, que temos que admitir que se queimou bastante no mercado. Mas mesmo que o Mark tenha prometido no lançamento do Meta essa privacidade e segurança garantida pela nova plataforma, nós temos que analisar com cuidado se verdadeiramente o metaverso resolve estes problemas. Porque primeiramente temos que entender que tudo no metaverso é metrificável, vai gerar dados, até a dilatação da sua pupila, até a forma em que você move a mão, tudo. E todos esses detalhes podem dar às empresas maior capacidade de deduzir as características dos usuários, desafiando qualquer noção atual de privacidade e segurança e forçando as políticas corporativas para protegê-los, né? Por exemplo, uma companhia de seguros pode obter informações que sugerem que um usuário tenha um problema de saúde antes que a pessoa perceba até qualquer sintoma ou consulte o médico. Os defensores da privacidade desconfiam das intenções de uma empresa que nos últimos anos pagou bilhões de dólares a reguladores dos Estados Unidos e da União Europeia por supostos abusos de dados. E, obviamente, né, dizemos, podemos pensar que, sendo que o modelo de negócio do Facebook baseado em anúncios e dados, nós temos que, às vezes, desconfiar um pouco do metaverso. Para amenizar isso, a empresa prometeu 50 milhões de dólares para pesquisadores externos com foco em privacidade e segurança no metaverso, incluindo uma parceria com a Universidade Nacional de Singapura para investigar o uso de dados. O braço de realidade aumentada e virtual da Meta Reality Labs separadamente está emitindo subsídios para estudar tópicos como como autenticar usuários e como detectar novas formas de ataques cibernéticos em novos dispositivos e serviços. Duas equipes de pesquisas este ano receberam quantias para estudar ferramentas de rastreamento ocular usadas por headsets de realidade virtual. Esses dados são fundamentais para que dispositivos e softwares saibam quais imagens projetar e onde. Mas informações precisas sobre para onde as pessoas estão olhando podem, por exemplo, revelar o pensamento subconsciente ou o estado mental dos usuários, disse Gurhon Lau, professor da Delft University of Technology na Holanda, que lidera um dos projetos financiados pela Meta. Vamos supor, os usuários podem usar, né, podem olhar de forma diferente para outros jogadores num jogo, por exemplo, do que para o avatar de um chefe que eles não gostam, não é? E se o chefe souber? Como que isso vai ficar? Entende a questão, né? E uma das questões-chave para a equipe de Delft e a sua contraparte na Universidade de Wisconsin-Madison é como obscurecer dados sobre movimentos oculares com filtros de privacidade sem sacrificar a experiência dos usuários. Pesquisadores de ambas as escolas disseram que os rastreadores oculares podem fornecer às empresas uma riqueza de informações para a publicidade direcionada em um nível muito granular. E isso aumenta as apostas das escolhas das empresas sobre como ganhar dinheiro no metaverso, disse o Bradford Oberwagen, o presidente executivo da Linden Lab. A Linden desenvolveu o Second Life, um jogo lançado em 2003, visto por muitos como um pioneiro das visões mais recentes de comunidades imersivas. Todo mês, o Second Life conta com mais de 700 mil usuários ativos que saem juntos e compram e vendem bens virtuais usando dólares Linden, cada um valendo cerca de um quarto de centavos, em transações que somam cerca de 650 milhões de dólares por ano. A Linden monetiza a atividade por meio de assinaturas e serviços pagos aos usuários, bem como vendendo sua plataforma de pagamento para outros desenvolvedores. O Second Life ilustra a promessa comercial do metaverso, disse Oberwagen, mesmo quando advertiu sobre as consequências de tentar converter a atividade em mundos virtuais em dólares de publicidade. As pessoas podem entrar no metaverso para compartilhar experiências ou assumir identidades que não podem no mundo real, disse ele, dando às empresas por trás da tecnologia uma janela única para a psique dos usuários. E quando uma empresa tem acesso aos seus pensamentos mais remotos, o que pode acontecer? Isso assusta um pouco, não é? E é por isso que é tão importante implementar medidas de segurança no metaverso. Eu recomendo muito uma leitura, que é uma leitura que o Fórum Econômico Mundial publicou, um estudo no começo de 2022 chamado How to Address Digital Safety in the Metaverse, onde foram colocadas algumas soluções para minimizar os riscos de segurança no metaverso. Recomendo demais a leitura. E queria encerrar mais esse episódio do Metanoia Lab contra a frase do Mark Zuckerberg que diz: se mexa rápido e quebre coisas. Se você não quebrar coisas, significa que não está se movendo o rápido o suficiente. E aqui eu quero trazer uma provocação. Porque é verdade que ao ouvir isso eu fico pensando, será que o Facebook não se mexeu rápido demais até? Olha quantas coisas quebrou. A confiança de seus usuários, em muitos casos a sua privacidade, em outros o seu bem-estar mental. Isso nos faz pensar que talvez se mexer rápido demais não seja tão bom. E nem quebrar coisas. Agora, eu também não quero defender negócios cautelosos demais e indo muito devagar, mas o único que eu quero trazer é uma reflexão que você tem que fazer. Se você estiver indo mais rápido do que a mudança externa do mercado do cliente, é porque você está sendo pioneiro ou você está forçando a barra e vai pagar as consequências no futuro? Reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram @metanoia_lab ou por meu LinkedIn ou Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print agora, me marca no Instagram ou no LinkedIn. Vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio.